Educar e Proteger. Uma série de reportagens da Rádio FMG Educativa.
A capacitação para identificar diferentes formas de violência sofridas por crianças e adolescentes deve ser um dos fundamentos da formação dos profissionais da educação básica. É o que determina a Lei Federal número 14.679, que foi sancionada em setembro de 2023 e insere alterações na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As alterações foram apresentadas na primeira reportagem da série Educar e Proteger, produzida pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Alessandra Ribeiro e hoje, na segunda reportagem, vamos falar sobre o que já vem sendo feito pelas escolas para proteger seus alunos e os principais desafios e dificuldades enfrentados pelos professores para agir de forma qualificada nesses casos. Denunciar violências sofridas por crianças e adolescentes é obrigação de qualquer pessoa que tenha conhecimento de tais situações. Vamos ouvir o que diz o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Abre aspas. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Fecha aspas. Além disso, o Estatuto estabelece no artigo 56 que os dirigentes das escolas de ensino fundamental são responsáveis por comunicar o Conselho Tutelar em caso de identificação de maus tratos envolvendo seus alunos. Por outro lado, a professora do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, Adla Teixeira, alerta para o fato de que a obrigação de denunciar é muitas vezes desconhecida pelos professores.
A responsabilidade, ela sempre existiu. E eu acho que poucos professores sabem disso, que quando você sabe ou identifica uma criança numa situação de violência, se você não denunciar, você é cúmplice. Então você está ignorando uma situação que você sabe que colocou em risco a vida da criança. Então a instituição escolar, ela é também responsável pela segurança da vida dessa criança, das condições de vida dessa criança. Eu acho que essa orientação, ela não é colocada de uma forma muito clara nos cursos de formação docente. A preocupação é tanto em ensinar e aprender que se esquece que o bem-estar de uma criança, a condição para ela aprender, para ela se desenvolver, é também estar sendo segura, né? Bem alimentada, não maltratada, não sofrer nenhum tipo de insegurança ou sofrimento psicológico ou físico.
Diante da responsabilidade das escolas, das redes pública e privada, o que já é feito por essas instituições para combater a violência sofrida por crianças e adolescentes? Vamos ouvir a professora Amabile Pácios, vice-presidente da FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares.
O professor é o primeiro a detectar, pelo comportamento, pelo olhar, pela fala dos seus estudantes, se alguma coisa não está bem com ele. Os professores da rede particular recebem treinamento através dos seus sindicatos. A federação tem 23 sindicatos filiados a ela em 19 estados e no Distrito Federal. Todos esses sindicatos fazem capacitação dos professores e, claro, que abuso sempre teve no nosso radar. A gente não precisaria de lei para isso. E o professor, claro, vai ter as suas formas de tentar ajudar a criança, se extrapolar a alçada do professor dentro da escola particular. Ele tem um grupo de pessoas que estão ali para apoiá-lo, como a coordenação pedagógica, a orientação educacional, psicólogos. E, evidentemente, se extrapolar os muros da escola, ela pode contar com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é muito parceiro em todos os estados e é muito sensível às questões da escola.
Como abordamos na primeira reportagem dessa série, a capacitação dos profissionais da educação básica para identificar maus tratos, negligência e violência sexual contra crianças e adolescentes foi inserida na LDB pela Lei nº 14.679, sancionada em 2023. Segundo a professora Amabile, essa capacitação já é uma realidade nas escolas particulares. A vice-presidente do FENEP diz ainda que existe uniformidade no modo como os professores da rede privada são orientados a lidar com casos de violência. O superintendente do SINEP-MG, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Paulo Leite, reafirma a existência dessa uniformidade.
Há um alinhamento de trabalho em função dos episódios. Então, quando acontece uma ação dessa, é clara e rapidamente identificado e todo mundo se manifesta. Então, a partir disso, o trabalho uniforme ele é muito intenso na prevenção, no acompanhamento, no monitoramento. Qualquer sinal de mudança de comportamento na criança, já há uma interferência. Já se chama, já se avalia, já se envolve os pais.
Para entender como funciona a ação dos professores nas escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte, questionamos a Prefeitura de BH sobre ações já existentes que pretendem combater a violência contra crianças e adolescentes. Foram citadas algumas medidas, como o documento Escola Lugar de Proteção, Guia de Orientações e Encaminhamentos, publicado em 2019 pela Secretaria Municipal de Educação. Esse guia pretende informar aos profissionais de educação os direitos de crianças e adolescentes, bem como a importância de identificar os casos em que tais direitos forem violados e de encaminhá-los ao Conselho Tutelar. Além desse documento, a Secretaria Municipal de Educação destacou o curso Eu e o Outro, Vivências do Adolescer, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que capacita professores para lidar com diversas temáticas relacionadas à adolescência, entre elas o enfrentamento à violência. Contactamos também o governo do estado de Minas Gerais para saber quais ações são realizadas nas escolas da rede pública estadual, mas não tivemos resposta. Entramos em contato ainda com o Ministério da Educação. Segundo o MEC, está sendo desenvolvido o Programa de Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Diversidade nas Instituições de Ensino, que visa consolidar a cultura dos direitos humanos nas escolas. Dentre as ações previstas, o programa contará com cursos de formação para professores que conscientizem sobre o papel da escola na proteção de crianças e adolescentes. Além desse programa, o MEC prevê a distribuição de cartilhas para os professores sobre o tema. Embora a ação dos professores seja essencial para a identificação de violências sofridas por crianças e adolescentes, especialistas entrevistados pela reportagem afirmam que muitas vezes os profissionais não estão devidamente capacitados para lidar com essas situações, tanto no setor público quanto no privado. O caso específico da violência sexual é destacado pela psicóloga Rafaela Garcia, que atua no projeto CAVAS, sigla de Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual. O projeto é vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.
Essa noção assim, da capacitação de profissionais para atuar, né, nessa escuta específica dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, essa capacitação não é algo muito consolidada ainda não. A gente ainda não tem muita coisa sendo feita assim de forma coesa, sabe? Nesse sentido.
Para a professora Adla Teixeira, da Faculdade de Educação da UFMG, a falta de preparo é uma das maiores dificuldades enfrentadas na identificação dessas violências. Segundo ela, é frequente que os professores ajam de forma intuitiva na tentativa de ajudar as vítimas.
Nesse sentido, os professores não têm nenhum preparo. Há muita intuição, há muita situação de angústia por parte dos professores e muitas vezes esse professor às vezes toma uma decisão na escola e a escola se vira contra o professor. Como se esse professor, olha, não, isso não vai, não vamos enrolar isso, não vamos colocar esse problema aqui na escola, porque isso é complicado e a gente não tem segurança. Há casos de professores que ajudaram crianças e adolescentes nessa situação e eles foram ameaçados pela família.
Como a professora Adla diz, não é só a falta de preparo que prejudica os professores. Há casos em que a escola prefere se omitir. O problema também é observado pela fundadora do movimento Infância Livre de Abuso, Vanessa Dumila.
Nós atendemos um caso que uma criança, ela sofreu a violência dentro da própria escola e, infelizmente, preferiram proteger o funcionário. Isso é um risco muito grande, porque a gente está falando de vidas inocentes, quer dizer, uma escola onde tem uma pessoa que pratica um ato desse e ele simplesmente é afastado, a gente não está terminando com o problema, a gente está transferindo ele de local. Afastar a pessoa ou deixar de falar no assunto não vai resolver a situação, não vai proteger a criança.
O despreparo de professores e a falta de apoio da escola podem fazer com que vítimas de abusos passem despercebidas, tornando a situação ainda mais difícil e dolorosa. Foi o que ocorreu com uma pessoa entrevistada pela equipe da UFMG Educativa, que prefere não se identificar.
Esse abuso, ele aconteceu comigo na época quando eu tinha cerca de 13 para 14 anos. Eu conheci o abusador quando eu estava na escola. Ele fez uma abordagem na escola com o intuito de levar alguns alunos para uma ONG circense. E aí, posteriormente de lá, a gente foi criando uma relação. Ele ganhou muita confiança dos meus familiares, das pessoas próximas a mim.
A vítima conta que, pelo fato de o abusador ser uma pessoa de confiança da escola, ninguém suspeitou que ele estivesse praticando violência sexual.
No início, nem eu consegui imaginar, porque era uma pessoa influente no ambiente de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Era líder de um circo, então ele sempre estava na escola, levando a gente para apresentar na escola. Ele era um parceiro da escola. Então, nem imaginei em procurar alguém da escola. Ninguém realmente percebeu o que havia acontecido.
Segundo a vítima, mais tarde foi descoberto que outros alunos também tinham sido abusados pela mesma pessoa. Anos depois, eles se reuniram para fazer uma denúncia formal que resultou na prisão do abusador. Na próxima reportagem da série Educar e Proteger, vamos discutir o que deve ser feito com base na Lei 14.679 para que os professores e demais profissionais escolares sejam capacitados para identificar e combater a violência contra crianças e adolescentes. A série Educar e Proteger tem produção de Alessandra Ribeiro, Alice Pimenta, Bela Correa e Tiago de Holanda. Os trabalhos técnicos são de Clarice Oliveira e Breno Rodrigues. Você também pode escutar a série no Spotify, no site ufmg.br/rádio e em soundcloud.com/rádio UFMG Educativa.
Educar e Proteger, uma série de reportagens da Rádio UFMG Educativa.